Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus, agora proclamada, revela-nos Jesus como luz do mundo, luz que vem iluminar as nossas vidas e libertar-nos da escuridão que em tantas vezes nos vemos envolvidos. Esta revelação de Jesus como luz é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Dizia-vos no início, este é o domingo da alegria. Alegria porque sabemos que esta luz de Cristo nos acompanha, por difíceis que sejam os momentos que vivemos. Mas este motivo de alegria, sabermos que Jesus é a nossa luz, é também desafio permanente. Desafio a deixarmos-nos iluminar por Ele, vivendo de acordo com a nossa condição de filhos da luz que somos pelo batismo. Nós, efetivamente, somos filhos da luz. Jesus apresenta-se como luz do mundo e não se apresenta propriamente com um discurso. Apresenta-se curando um cego de nascença. Alguém que tinha nascido cego. Isto é, revela-se como luz, dando luz a alguém. Dando luz, concretamente, àquele homem. E o Evangelho depois, este Evangelho mais longo do que é habitual escutarmos em cada domingo, este Evangelho fala-nos sobretudo do modo como acolhemos ou não acolhemos esta luz. Isto é, diz-nos, Jesus é a luz, e agora, qual é a minha atitude? E o Evangelho é isto que procura retratar. O contraste entre aquele homem que era cego e que foi curado, isto é, que acolheu a luz de Cristo, e, por outro lado, aqueles que julgavam viver na luz, julgavam estar na luz, se julgavam bons, mas que efetivamente viviam mergulhados nas trevas e rejeitavam a luz que Jesus Cristo lhes oferecia. Este é o contraste que este texto do Evangelho procura apresentar-nos, pôr diante de nós para dizer: tendes uma opção a fazer. Qual é o lado que escolheis? O deste homem que reconhece a sua cegueira e o dom da luz que recebe de Cristo, ou daqueles que julgam ver e que por isso rejeitam essa luz? Aquele homem que tinha nascido cego foi curado por Jesus. Começou a ver, mas o interessante é que se sublinha que ele começou a ver não apenas com os olhos corporais, mas que se lhe abriram também os olhos da fé. Isto é, ele começou a ver, como nos vemos uns aos outros, mas começou a ver de outra forma, a olhar a sua vida de outro modo, com outro sentido. Aquele que parecia mais longe da luz, porque tinha nascido cego, deixou-se inundar pela claridade da luz de Cristo. Percebeu Jesus Cristo como uma luz nova, que dava um sentido renovado à sua vida. Pelo contrário, havia muitos outros que pensavam ver muito bem e que, de facto, não tinham qualquer problema do ponto de vista físico, não tinham problema nenhum de visão do ponto de vista médico. Porém, os seus corações tinham endurecido, tinham-se fechado a Jesus e à sua mensagem. Aqueles que julgavam viver na luz, diz-nos o Evangelho, de facto impediam-na de entrar nas suas vidas e por isso rejeitavam Jesus. Costumamos dizer que não há pior doente do que aquele que não reconhece que está doente. Porquê? Porque então não procura cura, não procura remédio para os seus males. Não há pior doente do que aquele que se recusa a reconhecer a sua doença, porque então não faz nada para a curar. Ora, é disso que se trata. Foi isto que aconteceu àqueles que recusaram a luz de Jesus, de que nos falava o Evangelho. Mas é isso que pode acontecer-nos também a nós, nomeadamente neste tempo da Quaresma. Neste tempo da Quaresma, tempo de conversão, nós ouvimos os apelos à conversão. Os apelos a deixar-nos curar por Jesus, a deixar-nos iluminar por Ele. Mas achamos, com muita frequência, que os apelos à conversão são para os outros, não para nós. Os outros é que precisam de se converter. E seremos capazes de fazer um elenco daqueles que, à nossa volta, precisam de mudar de vida, precisam de conversão, precisam de melhorar. E muitas vezes o que acontece é que não nos damos conta de que somos nós, cada um de nós, a começar por mim, que precisa de conversão. Não há pior doente do que aquele que se recusa a reconhecer que está doente. Verdadeiramente cego é aquele que não reconhece a sua cegueira. E nenhum de nós está livre disto. O tempo da Quaresma é o tempo precisamente para nos darmos conta de que nós, cada um de nós, é que precisa de se converter, é que precisa de se abrir à luz de Jesus Cristo. Por isso, este longo texto do Evangelho hoje proclamado, o que pretende é exortar-nos a imitar o caminho daquele homem que era cego e que foi curado por Jesus. Se no início ele apenas sabia que quem o tinha curado era um tal Jesus, de quem nada sabia, no fim vemo-lo prostrar-se por terra e proclamar a sua fé: eu creio, Senhor. E este é o caminho que nós somos desafiados a fazer. O caminho é deixar-nos iluminar por Jesus Cristo, a deixarmos que a luz de Jesus Cristo vá penetrando as várias dimensões da nossa vida. Tal como a água do poço de Jacó, no passado domingo, nos remetia para o batismo, também agora, esta cura do cego de nascença, depois de se lavar na piscina de Siloé, nos remete para o sacramento batismal que recebemos. Tal como aquele homem curado da sua cegueira, também nós somos desafiados a aprofundar esta nossa descoberta de Jesus como luz que ilumina a nossa vida. Mas mais, a deixarmos-nos iluminar por Ele, com tudo o que isso implica. A Quaresma que estamos a viver tem sempre esta dimensão batismal. Leva-nos a tomarmos consciência de que pelo batismo nós já recebemos a luz de Cristo. Agora é necessário que saibamos viver de acordo com essa luz, que saibamos viver como filhos da luz, coerentemente com a nossa condição de batizados. É significativo que no batismo, é natural que a esmagadora maioria de nós não se lembre do seu batismo, éramos demasiado pequenos, mas já participámos em celebrações do batismo e por isso temos presente que na celebração do batismo se recebe a luz de Cristo, simbolizada na vela batismal que é acesa no sírio. Portanto, o batismo é sacramento que nos traz luz, luz de Jesus Cristo para nós. Por isso, São Paulo, na segunda leitura que escutámos, nos exortava a vivermos coerentemente com esta nossa condição de batizados. Nós já recebemos a luz de Cristo. Então é necessário que isso se manifeste na nossa vida. Escutávamos São Paulo: outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas. Palavras que escutámos na segunda leitura. Nós somos filhos da luz, então vivamos como tal. Deixemos que Jesus Cristo faça que a sua luz brilhe na nossa vida. É nisto que consiste a conversão a que o tempo da Quaresma nos convida e nos exorta. Viver com bondade, com justiça e com verdade, fazendo em tudo a vontade de Deus. É isso que significa convertermos. Viver como filhos da luz. Aqui em Fátima, foi esta mesma luz de Deus, esta luz que é Cristo, que primeiro o anjo e depois Nossa Senhora vieram trazer. É interessante que a luz acompanha todas as aparições de Fátima. É esta luz que pretende transmitir-nos. A mensagem de Fátima, o que pretende, é ajudar-nos a fazer esta experiência de sermos iluminados pela luz de Cristo. O que pretende a mensagem de Fátima é ajudar-nos a viver como filhos da luz. Os santos pastorinhos deixaram-se iluminar por esta luz de Deus que Nossa Senhora irradiava e que os envolvia. Deixaram-se seduzir por essa luz de Deus que transformou as suas vidas. Os santos Francisco e Jacinta, essas duas candeias que Deus acendeu, para utilizar a bela expressão do Papa São João Paulo II, viveram como filhos da luz, agiram com bondade, justiça e verdade, procuraram em tudo o que mais agradava a Deus. É isto que nós somos convidados a fazer. É nisto que somos convidados a imitá-los. Caros peregrinos, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, peçamos ao Senhor, que é a luz do mundo e o único capaz de iluminar as nossas vidas, que abra o nosso coração ao encontro com Ele e que nos ajude a viver, de facto, como filhos da luz.